Vamos falar da seguinte proposta, do seguinte projeto. Nasceu no governo essa ideia. Está sendo discutida ainda, é uma proposta. Está lá na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Muito bem, qual é a proposta? O governo quer que empresas do agronegócio façam a própria fiscalização sanitária. Então vamos entender como isso funciona atualmente. Esse trabalho é feito pela Secretaria de Defesa Agropecuária, ligada, obviamente, ao Ministério da Agricultura. Isso é bom? Isso é ruim? Isso agiliza o processo? Quais são os riscos da própria empresa envolvida nesse processo, né? Fazer a fiscalização. De quais produtos, né? O projeto também traz alguns detalhes que a gente aqui vai abordar com especialista. Eu converso com a professora Silvia Helena Galvão de Miranda. Ela é do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP Piracicaba. Eu começo lhe perguntando o seguinte: o projeto que trata de fiscalização sanitária, então, é uma proposta do governo, é o PL 1293, é de 21, do ano passado, 2021. E a ideia, segundo o governo, segundo a proposta, é aperfeiçoar o processo, que hoje é feito pela Secretaria de Defesa Agropecuária. É possível melhorar essa fiscalização, trocando de mãos, digamos, pelo menos em parte, nesse processo de fiscalização? Talvez a gente tenha que entender um pouquinho como é que isso funciona hoje, não é, professora?
É, de fato, melhorar a fiscalização tem que ser um objetivo sempre perseguido, e sempre em prol da segurança para os consumidores, para o território nacional, mas também para termos um sistema mais eficiente. Esse projeto, ele foca justamente na maior responsabilização dos agentes econômicos, tanto na produção quanto na comercialização, dando maior autonomia aos agentes privados nesse processo. Uhum. E, ao mesmo tempo, deixando muito clara, explícitas as punições para aqueles que não cumprirem. Então, hoje, já existe, na verdade, há muito tempo, uhum, muitas críticas de que o processo de fiscalização, de registro de produtos, de empresas, ele é muito demorado, que, enfim, isso causa problemas econômicos comerciais para os agentes. Então, eu vejo que esse projeto, ele vem justamente no sentido de trazer esse elemento de modernização, de agilização, e realmente colocando no setor privado a responsabilidade. Responsabilidade do quê? Não só cumprir com as regras, mas garantir, independente do nível dessa fiscalização, que essas regras sanitárias, fitossanitárias, sejam cumpridas. Naturalmente, eu vejo que o risco que existe nesse processo é um risco que nós até já vivenciamos, que é o fato de algumas empresas não cumprirem com essas normas, não é?
Quer dizer, a senhora está vendo com bons olhos pelo lado da punição, né? Se isso não for cumprido, é isso?
Pelo lado da modernização, acima de tudo. Eu acho que, como vários outros projetos de lei no nosso país, uhum, projetos que eu chamaria de estruturantes na área ambiental, na área agropecuária, ele é um projeto moderno, ele é um projeto que leva o Brasil no limiar, na fronteira de projetos modernos que usam mais tecnologia, que usam instrumentos de gestão de risco, mas, como todos os projetos, bons projetos de lei, todas as boas normas e regulamentos no Brasil, ele pode sofrer da mesma limitação que nós já temos, que é o fato de que você tem um bom projeto de lei, você tem uma boa lei, mas não tem uma boa implementação. Acho que esse é um grande risco, exatamente.
De fato. Agora, a gente pode chamar isso de autofiscalização, porque aí levanta uma lebre, não é? Diz, bom, mas então, para agilizar o processo, a autofiscalização, isso seria autofiscalização ou é de parte do processo? Que, por exemplo, tem lá no meio, no trecho, dizendo o seguinte, né? Para os produtos exportados, controle de qualidade continua sendo estatal, mas para os produtos de consumo interno, aí vale o selo de qualidade emitido pela própria empresa. Fica dúbio assim, ou não é autofiscalização, ou depende do produto?
A fiscalização, Roxane, ela sempre vai existir, uhum, né? Só que ela vai mudar de grau, de gradação, dentro desse sistema de defesa agropecuária federal. nós não estamos aí discutindo, né, as peculiaridades, mas grosso modo, o que que acontece? Você coloca uma parte daquele processo com muitos controles, realmente muito controle da defesa agropecuária sobre o setor, controle no sentido de você vai fazer um registro de produto, a fiscalização tem que ir lá, observar aquela fábrica, tem que vai levar meses às vezes, né, conforme o tipo de produto. Então, o que que vai acontecer? Esse processo todo ele vai ser simplificado, usando, claro, tecnologias modernas. E as normas sanitárias, fitossanitárias, elas serão as mesmas internas, tanto para os produtos que são produzidos para mercado interno, quanto para mercado externo. O que que acontece? Existe uma série de requisitos impostos, muitos deles, pelos países compradores, que forçam a que a gente tenha um certificado emitido pelo próprio governo federal. Então, e isso é essencial, por quê? Porque se nós não cumprirmos com essas normas, que na maior parte das vezes vem dos países compradores, nós não conseguimos competir nesses mercados. Então, não é que a gente vai ter aí dois pesos e uma única medida. As normas de segurança para o consumidor serão as mesmas, eventualmente alguma norma adicional, ela é exigida pelo país comprador. E, naturalmente, existem alguns países compradores que exigem, alguns aceitam que a própria empresa certifique seu produto. Outros, já atualmente, exigem que o governo federal faça essa certificação. Então, é nesse sentido.
Sim.
A garantia de sanidade, de inocuidade, em tese, se todo mundo, né, sejam os exportadores e os que vão comercializar só internamente, tem que ser as mesmas.
Perfeito. E deu para entender que no caso, esse produto, além de servir ao mercado externo, ele também vai ser exportado. A exigência que você está nos dizendo, professor, é que ela é maior, é nesse sentido, né? Em função do que os países, por exemplo, os países europeus exigem. Agora,
exatamente.
Gostaria de ouvir uma pontuação, porque eu comecei dizendo, olha, prós e contras. O projeto tem sempre isso, né? Tem ali, às vezes, uma linha que deixa uma brecha ou tem uma preocupação. Na sua análise, quais são a prós e contras? Você já disse, olha, agiliza o processo de um lado, mas depende, né, de fiscalização rigorosa de outro. E a gente peca muito nisso hoje no Brasil, nessa área. Quero ouvir sua opinião com relação à fiscalização, né? Se a gente está deixando a desejar nisso, se o projeto deixa essa brecha, enfim, qual seria o... É mais negativo do que positivo? A senhora vê como um avanço?
Eu vejo como um avanço do ponto de vista legal e caminhando para uma economia onde o Estado, né, ele é mais regulador e menos produtor de serviços. Né? Então, ele está transferindo para o setor privado. Então, nesse aspecto, eu acho positivo. Eu acho que ele é positivo também num contexto onde o orçamento público também para a defesa agropecuária, ele vem se reduzindo, né? Então a gente tem restrições grandes de recursos e é importante que os recursos sejam alocados onde eles são mais essenciais. E para mim eu vejo esse projeto nesse aspecto. Vamos deixar de gastar tanto tempo dos auditores federais no registro de produtos e vamos gastar mais tempo garantindo que todas as empresas cumpram esses requisitos e se não cumprirem sejam punidas. Por outro lado, o que que eu vejo de risco, né? Mas é um risco que a gente já tem e que, claro, com um projeto moderno a gente pode ter um agravamento desse risco, que é o fato de que a gente tem dificuldades de implementação de bons projetos de lei. Então, eu acho que é muito importante que a sociedade garanta que esses recursos que serão economizados nessas etapas que estão sendo delegadas mais fortemente ao setor privado, que esses recursos sejam efetivamente colocados de uma forma eficaz e eficiente na fiscalização desse sistema, que esses programas de autocontrole, eles sejam efetivos, que eles funcionem, que sejam punidos se não forem cumpridos E um aspecto adicional que eu queria ressaltar, que esses recursos eles sejam alocados e tenham apoio do setor privado também para amparar aquelas empresas que são menores, que têm menos estrutura para se ajustar a esse novo modelo.
Me preocupa um ponto, não sei se eu estou correta, na fiscalização, né? Eles muda alguma coisa em relação à fiscalização direto ali nas, por exemplo, nas plantas frigoríficas, que é um ponto sensível, se fala muito. Muda alguma coisa em relação a isso? Porque a gente está falando de vários produtos, né? Vários tipos de produtos. Sim. A gente está falando de, né? Da carne, por exemplo, hormônios, enfim. Então, quero entender, muda alguma coisa no esquema de fiscalização? O projeto traz alguma mudança em relação a isso? Frequência de fiscalização, por exemplo?
Há uma série de prescrições, né, normativas, que não foram alteradas, né, que continuam, e principalmente na área animal, isso é muito importante porque, em geral, são produtos que podem ocasionar problemas de saúde, né, humana, para rebanhos e para o território, integridade do território. O que acontece, Roxane, é que esses elementos que foram alterados, eles terão que passar por regulamentação. Né? Então, no próprio projeto de lei, há uma série de elementos que estão sendo alterados, mas vão passar ainda por uma regulamentação, esperando-se que essa regulamentação ela envolva uma discussão ampla também com os setores que serão afetados. Mas, por exemplo, a parte de trânsito de animais, basicamente, continua a mesma. Né? Essa parte de a sanidade, né, os níveis de segurança desses produtos, eles vão continuar o mesmo. Alguns processos como registro de produtos, registro de estabelecimentos estão mudando, mas sempre haverá uma fiscalização, inclusive porque você tem que verificar se o que foi alterado na lei está sendo cumprido, né, em termos de fiscalização. Então, acho que precisa haver uma leitura cuidadosa, né, que setores são esses que estão tendo efetivamente mudanças. E aqueles que não estão explicitados aí como os registros passarão certamente por uma regulamentação.
Bom, e por fim, para a gente começar a concluir, alguma sugestão, quer dizer, algum aspecto, algum ponto que não está no projeto, mas enfim, que discutindo o tema, como especialista, você faria alguma sugestão a mais do que já tratamos aqui?
Eu acho que a gente tem dentro, até da própria Lei de Liberdade Econômica, existe um instrumento que se chama análise de impacto regulatório. É um instrumento que vem sendo preconizado todas as vezes que a gente tem uma legislação que possa impactar economicamente, socialmente, ambientalmente a sociedade. Claro, causa preocupação para as pessoas, para os agentes. Eu acho que esse é um projeto muito importante para que esses elementos dentro dessas análises de impacto sejam apresentados, né, para a sociedade. Eu acho que essa discussão toda dentro do legislativo, ela deve trazer à tona como é que isso vai ser implementado para que funcione da forma como foi idealizada dentro do projeto. Né? Acho que é isso que eu deixaria aí como elemento adicional de preocupação, né? Uma discussão forte em cima de como será essa implementação.
Conversei com a professora Silvia Helena Galvão de Miranda, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq em Piracicaba. Professora, muito obrigada por sua contribuição.
Sou eu quem agradeço.